você que está ouvindo mais uma edição do nosso querido Ambev Tech Talk. Eu sou o Edu Pereira.
Eu sou o Alê.
E eu sou a Lore.
E hoje, a gente sempre fala E, né? E hoje a gente vai falar sobre profissões do futuro. E para isso a gente trouxe uma galera que é sensacional, não é isso, Alê?
Exatamente, cara. É muito legal porque assim, ó, eles já estão vivenciando profissões que a gente diz que é do futuro. Além, claro, de a gente puxar o papo para também entender o que que eles vislumbram aí para profissões do futuro. Acho que vai ser bem bacana. O que que você acha, Lore?
Eu acho que vai ser muito legal. Porque algumas das profissões dessas pessoas não existiam há 2, 3 anos atrás. Que então doideira. É muito legal a gente estar falando sobre isso. E eu tô muito ansiosa.
Ah, então vamos conversar com essa galera. Bora lá?
Bora.
Bora lá. Bora conhecer os nossos convidados maravilhosos. E aí, Carol, quem é você?
Oi, pessoal. Bom, eu sou a Carol, sou especialista de diversidade, inclusão e saúde mental aqui na Ambev Tech. Tenho 32 anos, moro aqui em Blumenau, mas não sou da região, nasci no Mato Grosso do Sul, já morei por várias cidades aí do Brasil.
É nômade?
Quase, já fui, na realidade. Meus pais eram bem nômades, agora eles se assentaram um pouquinho. Tenho 2 gatos, sou humana de 2 gatos, a Punk e o Atum, que são, na realidade, os verdadeiros donos da casa, eu moro de favor. Eu gosto de falar que eu sou meio a véia das plantas. Tenho muitas plantas na minha casa. A pandemia só me deixou mais a doida das plantas. E aspirante a atleta aí. Eu pratico flag football, que é uma modalidade que se assemelha ao futebol americano, mas sem o contato voluntário. E eu pratico e sou muito apaixonada por esse esporte.
Boa. E aqui na Ambev Tech você faz o quê?
Eu sou especialista de diversidade, inclusão e saúde mental aqui dentro da Ambev Tech.
Maravilhosa. E Bruna, quem é você? Conta pra gente.
Oi, pessoal, meu nome é Bruna, eu sou cientista de dados aqui na Ambev Tech, tenho 28 anos e, diferente da Carol, eu morei em Vitória quase que a minha vida inteira, exceto por um período de intercâmbio. Adoro tecnologia de maneira geral, acho que combina muito com a minha profissão atual e, mesmo tendo sido formada, graduada em engenharia civil e um mestrado na área, eu me encontrei na área de dados como profissional. Por morar provavelmente em Vitória, adoro praia, um dos meus maiores hobbies aí de fazer trilhas e viagens, etc., nessa área.
Queria falar que o quintal da Bruna, na sacada ali da Bruna, dá pra ver a praia, tá, gente? Então, assim...
Nossa! Olha só,
é difícil ser amiga da Bruna, tá? É muito difícil.
Muito bom. E agora, Gui, quem é você? Conta pra gente.
E aí, gente, beleza? Sou o Pozo, Guilherme Pozo, sou de São José dos Campos, sou uma das pessoas que tá total remoto ali. Tive o prazer de poder conhecer alguns em Blumenau um tempo atrás e sou do time de Cloud Transformation, sou um dos SREs, mas a gente está mais focado nesse time em trabalhar um pouco na experiência ali de usar o cloud, das automações e dar mais autonomia para os devs, né, com valor, usando as coisas novas que estão no mercado aí.
Boa, bom demais, gente. Então, para a gente começar esse papo, a gente está falando aqui de profissões que não estão há tanto tempo assim no mercado, especialmente se a gente comparar aí com outras, tipo, sei lá, advogado, jornalista, né? A gente tem funções que são muito novas no mercado de tecnologia. Queria que vocês falassem rapidamente para a galera que está ouvindo a gente, qual que é a função de vocês especificamente, o que que vocês fazem aqui na BevTech?
Acho que a área de diversidade e inclusão, ela é muito recente nas companhias, apesar do assunto já ser muito antigo, né? Já faz alguns anos que a gente vê esse movimento de olhar para a diversidade, de trabalhar esse tema dentro da companhia. Posso estar enganada, mas acho que nos últimos 5 anos que a gente começa a ver a criação e a estruturação dessas áreas dentro das empresas. E eu acho que mais fortemente, principalmente nos últimos 2, 3 anos, ali um pouco antes, talvez, do início da pandemia. E é basicamente a função da área, né, de uma pessoa especialista nesse tema, é alinhar as estratégias da companhia com as estratégias de diversidade e inclusão, né? Então, a gente tem como objetivo muito grande focar nas ações e iniciativas, projetos, sempre pensando em trazer mais diversidade para os times, mas também trabalhar a inclusão aqui dentro, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem, que a gente tenha esse senso de pertencimento, que a gente tem engajamento, enfim, trazer indicadores e tudo mais. Então, basicamente, a grosso modo, Essa é a minha função aqui dentro da Ambev Tech. E além de olhar diversidade e inclusão, eu olho também para frente de saúde mental, que também é um tema que vem despontando nos últimos anos. E acho que principalmente a partir desse ano, né, que a síndrome de burnout passa a ser uma doença relacionada ao trabalho, né? Ela passa a entrar a lista de doenças da OMS, né, através do CID-11. Então, acho que as empresas estão começando a entender a importância desse tema e a estruturar também algumas estratégias, e aí muito alinhado com os novos formatos de trabalho que a pandemia trouxe e como as pessoas vêm se sentindo a partir disso.
Boa, legal. Não, deixa eu aproveitar o gancho aqui, aproveitar, eu sei que o pessoal também vai se apresentar, falar algumas coisas, mas eu acho interessantíssimo a gente já puxar alguns pontos em relação a essa profissão mesmo, né, efetivamente. Aí, olha só, que interessante, né, a gente vai por um caminho, principalmente com a pandemia, a gente viu isso, a gente ficar cada vez mais remoto, cada vez mais isolado. Isso trouxe um monte de conforto pra gente, na verdade, né? A gente viver a vida aí, meu, você cuida mais do seu dia a dia, sei lá, você interage em casa, tem alguns benefícios nisso, né? Só que ao mesmo tempo a gente também começou a sentir falta. Quem não tá morrendo de vontade de encontrar os amigos, de ver alguma coisa, isso vem muito forte. Então esse lado de saúde mental, eu entendo que até pras profissões do futuro, a gente olhando pra frente, isso vai ser uma necessidade cada vez maior. Meu, a gente às vezes tem uma necessidade, né, principalmente novas gerações, de expressar tudo que a gente sente em redes sociais, mas sente falta, às vezes, de expressar isso, às vezes, num âmbito um pouco mais particular, de trocar uma ideia mais sobre a essência das pessoas. Então, eu vejo por esse caminho. Aí eu queria a tua opinião, Carol, queria que tu falasse um pouquinho também de como é que tu enxerga isso mais pra frente com a gente se isolando. Olha só, vou pegar um caminho aqui só pra gente embasar o que tu pode falar pra gente aqui, tá? Pensa aí, a gente fala muito em metaverso agora. É, tá na onda falar de metaverso e tal. E o metaverso é que nem jogo online, não tem pausa. Não dá pra pausar o metaverso. O que tá acontecendo lá no metaverso. Então, é muito de... Você coloca o óculos de realidade virtual e tal, é muito divertido. Você entra lá, vê algumas coisas, começa a interessar, começa a interagir. Daqui a pouco você tira o óculos, tá do lado de fora, você começa a pensar, ih, será o que que tá acontecendo lá no metaverso? Aí você volta. Então, você vai vivendo um... Até teve, antigamente, o Second Life, né? Coisas nesse sentido vão surgindo cada vez mais fortes. E como eu falei, as interações complicam. Qual que é a tua opinião sobre isso? O que que tu vê? Como é que tu vê esse mercado, Carol?
Eu acho que a gente tem que separar alguns pontos aí do que você trouxe, né? Home office é diferente do que a gente passou na pandemia, que a gente viveu um momento de isolamento social. Então, são duas coisas que são muito distintas e que trazem, vamos dizer assim, confortos e conflitos diferentes, né? Agora com a gente, né, enfim, voltando à normalidade, começando a sair mais e ter essa convivência, a gente volta a olhar pro formato home office, que ele sim é muito bom, principalmente para quem gosta de trabalhar em casa, para quem se sente melhor, para empresas como a nossa, né, de tecnologia, faz com que a gente consiga trazer pessoas de todos os cantos do Brasil, então isso é muito bom, pensando até na diversidade, isso é até mais fácil, né, da gente conseguir, mas o home office também tem os seus conflitos, né, é muito mais difícil você fazer a sua própria gestão de tempo, se você não tiver muita disciplina, porque senão o computador tá lá, você, eu vou só abrir para ver um e-mail rapidinho, quando você vê, você tá 10 horas da noite respondendo Teams e e-mail e às vezes até trabalhando. Muito mais difícil de você se desligar. E aí, o que eu tô falando é que é muito mais difícil pra mim, por exemplo, né? Tem pessoas que têm muito mais facilidade e que preferem. Então, eu acho que tem, né, seus prós e contras, e acho que cabe a cada pessoa entender o seu ritmo de trabalho e tudo mais. Na pandemia, a gente viveu uma situação de isolamento, que a gente tinha nosso dia a dia de trabalho e a gente não tinha o after, né? A gente não tinha o depois. Não dá pra sentar num bar e tomar uma cerveja com os amigos, não dá pra você ir no cinema, não dá pra você ir ao shopping, não. Então, a gente passou a olhar as mesmas paredes 24 horas por dia, 7 dias na semana, a falar com as mesmas pessoas, interagir pessoalmente com as mesmas pessoas, para quem morava com outras pessoas, para quem morava sozinho não tinha essa interação. Isso trouxe inúmeros conflitos, inúmeros problemas. A gente vem sendo estudados várias síndromes que estão vindo a partir do Covid, do isolamento. A gente teve um aumento muito grande de crises de pânico, de crises de ansiedade com esse novo normal, com as pessoas voltando a conviver, voltando a frequentar lugares cheios e tudo mais. Então, acho que tem pontos diferentes, e olhando essa questão um pouco, né, do futuro, metaverso e tudo mais, de novo, eu acho que a gente tem que entender os prós e contras de acordo com cada pessoa, né? A gente fala muito sobre o FOMO, né, que é o Fears of Missing Out, né, aquele medo de você estar perdendo as coisas. As redes sociais trazem muito isso, né, a galera tá lá curtindo, você vê stories no carnaval e você fica, caralho, por que que eu não tô lá? O que que eu tô fazendo aqui? O que que a outra pessoa tá fazendo e tudo mais? mais. Então, eu me preocupo um pouco nesse sentido, né? Eu não sei o quanto que a gente está preparado, vamos assim dizer, para viver um futuro saudável, né? Então, acho que é um ponto de atenção, mas é muito legal, né? As possibilidades são inúmeras, desde que a gente entenda e consiga encontrar um equilíbrio. E aí entra o papel da empresa, né? De ajudar nesse guia aí de equilíbrio, flexibilidade, autonomia e várias outras ferramentas para que as pessoas consigam ter rotinas cada vez mais saudáveis.
Não, legal. Só pegando mais um ganchinho ali para complementar até a resposta, eu acho que muito disso é legal no sentido de também a gente olhar para que essa profissão acaba crescendo bastante também, né? Essa de cuidar da gente, de cuidar da saúde mental. Pensa assim, o ser humano, por exemplo, ele vai viver mais. A tendência é que a gente viva mais tempo. Então, com isso, também vem a questão de, pô, a gente vai precisar de assistência em casa quando a gente for mais velho. Vai aumentar essa profissão. A gente precisa estudar um monte de coisa nova que surge. Então, vai aumentar a profissão de educador, sabe, tem algumas tendências, né, a gente olhando pro futuro e pra educação, então esse cuidado da saúde mental, que agora tá tendo um olhar um pouco mais carinhoso pra isso, as empresas estão entendendo um pouquinho mais isso, eu acredito também que seja uma tendência aí de crescimento, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né, é uma necessidade.
É, e a saúde mental, ela é uma responsabilidade compartilhada, né, não é só da empresa, né, a pessoa tem que querer e estar ciente da sua responsabilidade no cuidado da sua própria saúde mental. Mas eu acho que o papel da empresa é muito entender, né? Hoje vem se questionando muito a horas de jornada de trabalho, né? Será que o ideal é a gente ter 4 dias de trabalho ou 5 dias, ter carga horária reduzida, o que faz sentido? E aí vem vários estudos despontando pro aí da área de dados, acho que tem muitas análises partindo do tipo a produtividade, será que eu trabalho muito, eu sou mais produtivo ou eu trabalho muito porque eu não tô conseguindo render, não tô conseguindo ser efetivo naquele meu horário de trabalho, né? Então tem várias análises surgindo a partir disso que acho que vão ajudar a gente a guiar, ajudar as empresas a se guiarem nos seus novos formatos de trabalho e entendendo também como as novas gerações funcionam, né? Pensando que hoje a gente tem 3 gerações aí no mercado de trabalho muito distintas, com histórico muito distintos, com entendimento do que é o trabalho muito diferentes, né? Os baby boomers eram extremamente workaholics e tudo mais, e aí a gente vê a nova geração que tá entrando aí, que não se sujeitam a esse tipo de trabalho, que entendem que o propósito tem que estar muito mais alinhado, que não é só salário, mas sim o salário é importante, então tem várias coisas aí que acho que muitas pesquisas já estão trazendo que vai ajudar a gente a guiar aí o futuro das empresas.
Eu acho que é importante como as mudanças, as transformações do mercado, da nossa realidade vão demandando alguns olhares diferentes que a gente não tinha antes, né? Como esse que você tem agora, né, Carol, aqui na BevTech. E aí eu queria aproveitar e já puxar a pergunta pra Bruna e pro Gui também. Primeiramente, né, diz aí que exatamente qual que é a função de vocês e se vocês percebem que essas mudanças de mercado estão afetando também o dia a dia de vocês, né? De repente, o escopo de trabalho de vocês, como é que tem sido essa adaptação também nesse sentido?
Eu atuo como cientista de dados aqui na BevTech e o que um cientista faz, né? Nós pegamos quantidades massivas de dados e a partir de técnicas matemáticas e estatísticas nós tratamos esses dados e a partir disso, treinamos ou não, né? Depende de cada caso, modelos de aprendizado de máquina e isso nos faz ter resultados para embasar tomadas de decisões muito mais assertivas pelo negócio. Ai, Bruno, você falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Eu trabalho mais especificamente na área de logística aqui da companhia, então trabalho em projetos que ajudam a dizer qual dia que eu devo entregar cerveja para cada um dos nossos clientes, né? Cada um dos pontos de venda. Então, nós temos uma quantidade massiva de dados sobre eles e a partir de diversos inputs, tanto de negócio quanto de análise de dados, nós entendemos o que vale, o que é mais econômico para nós escolher para entregar, o dia de escolha, né, para entregar para cada cliente. Como que toda essa transformação digital vem impactando muito na minha profissão, né? E como que essas novas formas de trabalho, até mesmo a pandemia trouxe, né? Hoje em dia a gente percebe que a maior parte das pessoas que trabalham na área de dados, muita gente trabalha de maneira remoto. Então, trouxe muita oportunidade para pessoas de diversos lugares, tanto do Brasil quanto do mundo. Hoje nós temos muitos brasileiros trabalhando, inclusive, no exterior, nessa profissão. E isso que a Carol falou de conseguir em casa, eu trabalho home office totalmente. Eu trabalho em Vitória, né? Então, hoje eu só trabalho na Ambev Tech por causa do home office. Então, eu sou uma das pessoas que foi muito beneficiada pelo home office. Mas eu sinto muito dessa questão de saúde, tanto saúde mental quanto essa nossa saúde física, que a gente foi extremamente impactado por isso e nós tivemos que aprender uma nova forma de trabalhar. Eu, particularmente, sou super adaptada e adoro home office, adoro estar em casa e ter uma flexibilidade no meu horário, mas também sei que tem pessoas que não se adaptam totalmente. Em relação a como que isso vem trazendo para as nossas... como que essa pandemia, como que essa nova forma de trabalho veio trazendo para a profissão de maneira geral, a gente percebe que com a digitalização de quase tudo, né, e com o avanço da internet, a gente tem acesso a muito mais conteúdo, a gente tem acesso a muito mais cursos, nós temos graduações online, nós temos conteúdo de qualidade de diversas universidades mundo afora, que ajudam muito na nossa formação acadêmica, no nosso conhecimento, para continuar se aprimorando ao longo do tempo. Então, acho que a gente também tem um impacto muito positivo nesse sentido também.
Muito legal. E não, e eu, por exemplo, eu sou muito feliz e muito adepta ao home office, assim, gente. Tipo, sério, eu não, acho que eu não volto a trabalhar presencial um dia. Gosto bastante da minha rotina, da minha
organização. Enquanto for possível, né?
Enquanto for possível, eu trabalharei remoto e defenderei o trabalho remoto.
Amém.
E,
tá certo.
E, Bruna, queria entender...
Amém.
Queria entender um pouquinho aí. Se você acredita que esses modelos treinados, por exemplo, eles podem um dia substituir o que você faz e como que vem sendo essa evolução, sabe?
Ah, cada vez mais a gente tem modelos automaticamente treinados e treinados de cada vez mais de maneira mais facilitada, mas não substituir totalmente o olhar de um especialista, porque um cientista de dados, ele não precisa ter somente conhecimento em matemática, estatística e programação. Ele precisa de um conhecimento profundo no negócio para entender se realmente todo aquele output de toda a modelagem matemática e estatística, ela faz sentido no contexto que nós estamos aplicando. Então, apesar da tecnologia ir facilitando muitas vezes o nosso trabalho, mas não exime a necessidade de ter um especialista do negócio, e um cientista de dados acaba sendo um pouquinho especialista em cada área que ele passa, para realmente entender se a saída de um modelo de uma aprendizagem de máquina realmente pode ser usado como tomada de decisão pro nosso negócio.
Não, e é muito importante esse ponto que você trouxe, né, Bruna? De que mesmo que tenha essa automatização, esses modelos treinados, a gente nunca vai deixar de ter um especialista, né? E eu acho que um ponto bem legal também é de trazer como a parte humana nunca vai deixar de ser importante. Seja quando a gente pensa em arte, em cultura, em como a gente pode receber ou dar recomendações das coisas que a gente vem fazendo e estudando. Eu acho que a troca sempre vai ser muito essencial, né? E nunca vai ser substituído, por exemplo, por um robô, por um modelo treinado ou até pelo metaverso, por mais que ele esteja aí todo sendo muito falado ultimamente, né?
É, eu acho que se eu puder fazer um adendo rapidinho, tem um colega meu que ele sempre fala que a gente não vive numa época do ou, a gente vive na época do e, né? Então, quando começou, por exemplo, sei lá, livros digitais, ah, o livro físico vai morrer. Não, a gente tem um e o outro. Então, a gente vai ter a máquina e a pessoa. A gente já tem, na real, né? Mas a gente vai, acho que sempre coexistir e o grande desafio é como tornar isso uma coexistência harmoniosa, né?
Não, muito legal esse toque, né? Esse tempero, vamos falar assim, porque muitas vezes a gente fala, né? Existe uma tendência muito alta no próprio machine learning, na ciência de dados, esse tipo de coisa, de sistemas de recomendação, né? Então, você pode... um site pode te recomendar algo baseado nos teus gostos, tal. Isso vai te sugerir alguma coisa, mas muito da nossa decisão final, efetivamente, às vezes, assim... Tá, mas, Edu, tu já provou essa cerveja aqui? Ela é boa mesmo?
Uhum.
Essa cerveja que o site tá me recomendando, sabe, tu confia mais, tem um negócio a mais. Apesar de que a gente entra naquela questão assim, o que que é valor, o que que é arte, o que que é, né? Não sei se vocês lembram daquele filme baseado num livro do Asimov, que é o Eu, Robô, que ele fala assim, ele tá entrevistando um robô que é, teoricamente cometeu um crime, e aí ele, o Will Smith, né, ele fala assim, tá, é, um robô pode fazer arte? Um robô, né, pode fazer uma obra de arte? Um robô pode escrever uma sinfonia ou algo nesse tipo, daí o robô vira pra ele e pergunta, você pode? Tipo, é meio, caramba, peraí, né? Às vezes a gente questiona por essas coisas muito amplas, mas às vezes nas coisas simples mesmo, no simples tempero do dia a dia, de a recomendação de um amigo, o ponto de vista de um especialista que entende do negócio, esse tipo de coisa. O que que você acha, Bruna? Conta um pouquinho mais pra gente.
E não só isso, complementando a sua fala, nós também precisamos do input humano pra entender entender se os dados que nós usamos para treinar modelos e etc, eles não estão, por exemplo, enviesados, se ali dentro não tem um certo preconceito incluído, um pouquinho aí da área da Carol, né? Então, às vezes o dado pelo dado, ele vai embutir algum preconceito, ele vai embutir um viés ali, que é nosso papel olhar para aquele dado e entender que aquilo não pode ser permitido, né? Temos vários exemplos aí de vieses e de preconceitos.
É, os algoritmos racistas mesmo, né? Que as pessoas vêm trazendo muito agora falando sobre isso, os algoritmos de algumas redes sociais que acabam sendo bem racistas porque mostram mais o conteúdo de pessoas brancas e mostram menos o conteúdo de pessoas pretas, por exemplo, né? E aí a gente pode ficar horas falando sobre isso, né? Porque tem várias outras coisas, reconhecimento facial e por aí vai.
Exatamente. Então, a gente nunca vai perder a necessidade de um especialista de olhar para aquilo e para realmente trazer segurança e responsabilidade em cima de todos os modelos que nós temos treinados.
Boa, legal, Bruno. É super importante, né, a gente ter essa percepção mesmo do que tá rolando na atualidade para que a gente consiga colocar em prática as melhores práticas, né, para que a gente consiga desenvolver os melhores produtos, as melhores soluções aí pro mercado. E aí eu queria aproveitar e perguntar então pro Gui, que também é aqui nosso convidado, para ele falar um pouquinho do que ele faz e de como é que tem sido essa experiência de... Eu vou usar uma palavra que vou dizer desbravar, mas talvez não seja essa, tá? Como é que tem sido essa experiência de atuar numa função que a gente ainda não tem tanta referência de mercado, né?
Eu tô no time de plataforma ali, né? O timezão, digamos, num squad específico de Cloud Transformation. Eu sou SRE, mas tô atuando entre as torres e a própria engenharia. Então, a gente tá criando a fundação que os próprios SREs vão ter que usar e, com isso, tendo que utilizar alguma das ferramentas aí que tem no mercado, usando muito das sopas de letrinha que o pessoal fala muito sobre infraestrutura, sobre sistema operacional e tudo esse negócio de pipeline, automação. Então eu acho que o SRE, essa função, ela é uma coisa mais recente pra gente, porque, se eu não me engano, o Google acho que é desde 2003 que já existe essa função lá pra ele, porque ela veio desde o movimento de ir pra cloud, né? Essa jornada que tem muita gente parando de usar a coisa ali, digamos, da infra on-premise tradicional e tendo que ir mais pra parte dos provedores. Então a gente está atuando entre os provedores lançando coisas novas, né? E a gente precisando entender a demanda da Ambev, construir coisas reutilizáveis, porque nuvem, cloud e plataformas no geral, tem muita gente querendo usar e a gente tem que criar os padrões, né? Para não deixar fugir do controle ou a parte de segurança, a parte de custo, enfim. E acho que sobre o home office, né? Sobre essa parte de estar longe, né? Eu queria dar uma percepção sobre home office, porque eu fui contratado também. Sou de São José dos Campos aqui, não tem nenhuma sede da Ambev Tech por perto, eu sou total remoto, acho que vou fazer um ano e meio de empresa, e pra mim mudou muita coisa, assim, no sentido de ter mais tempo, só que eu acho que eu trabalho bem mais, assim, sendo bem realista, porque quando eu trabalhava aqui, nas empresas daqui, tinha sempre aquele tempinho de café, ou de chegar na empresa, de sair da empresa, de levantar e dar uma volta, sabe? Então, acho que o home office tem que tentar se policiar mais, saber controlar mais seu tempo, porque senão você acaba trabalhando a mais do tempo, né? Começa a fazer muito mais coisa fora do horário, né? Assim, é um ponto que a gente tem que ficar bem esperto.
E a gente volta naquela questão que a Carol tava falando, né? Burnout e tudo mais. É curioso, né? Como essas paradas estão conectadas, assim.
Tá bom, gente. Então, cada um falou um pouquinho aqui. A gente acabou falando sobre algumas coisas que são profissões relativamente novas, né? Com certeza ocorreram aí várias... Até estranho você pensar que há 10 anos atrás você não imaginaria que estaria trabalhando com isso, né? Esse tipo de coisa é realmente algo assim. Primeiro, eu gostaria de saber aí, se vocês quiserem contar alguma história tal, de como é que foi isso, de como é que vocês foram parar onde vocês estão, né, nesse momento. E depois, o que vocês acreditam que vai ter aí pro futuro, que novas áreas que vão surgir, que tenham até alguma ligação com o que hoje vocês fazem, que possa ser a evolução disso, ou que não tenham nada a ver, mas que possam surgir de novas demandas. Se vocês quiserem contar um pouquinho pra gente, seria legal.
Como você mesmo falou, a ciência de dados, pelo menos aqui no Brasil, é bem recente. Eu, por exemplo, a minha formação acadêmica, eu fiz engenharia civil, sou engenheira civil, e fiz um mestrado na engenharia civil, porém com enfoque em uso de machine learning para casos reais dentro da área de transportes. Então, foi aí que eu conheci o universo da ciência de dados e que eu aprendi muito durante o meu mestrado sobre isso e percebi que eu poderia atuar e até descobrir que era uma profissão, né? Porque antes eu não tinha nem essa noção. E aí que eu comecei a trabalhar com ciência de dados. Olhando pro futuro, olhando como que essas profissões estão evoluindo, a ciência de dados, por exemplo, hoje a gente tem até o curso de graduação de ciência de dados no Brasil, mas nós temos diversas pós-graduações e nós temos diversos mestrados que envolvem a área de ciência de dados de maneira geral, que ajudam a nos capacitar, porque é uma área muito multidisciplinar. Então, a formação diferente também dos profissionais ajuda muito na hora de da situação profissional. Então, a partir dessa diversidade de graduações, de pós-graduações, de especializações, a gente também está trazendo muitas profissões para o futuro, não só do cientista de dados, porque com um pouquinho mais de maturidade da área, a gente percebeu que a gente não precisa só do cientista, nós precisamos de um engenheiro de machine learning, que é um profissional que vai ajudar na manutenção e na organização do framework aí da modelagem de dados, né? Nós precisamos de um profissional que ele seja dono desses produtos de dados, que tenha conhecimento suficiente para entender todos os requisitos que nós precisamos de um produto de dados. Nós precisamos de engenheiro de dados também, que vão criar grandes datasets muito bem estruturados para que nós, cientistas, podemos usar. Então, todas essas profissões que envolvem o trabalho com grande quantidade de dados, eu acredito que sejam muito profissões que vão ainda seguir muito no nosso futuro.
Bem, eu acho que desde que a gente começou esse movimento para cloud e a globalização de muitos produtos de técnicas no geral, assim, a minha profissão ali, meu caso em específico, começou a dar um boom, né? Eu trabalhei a vida inteira, assim, muito mais no data center, com coisas muito menores. E aí, quando começou a vir essa parte dos cloud providers e tal, começou a viabilizar muitas áreas, inclusive a parte de dados, né? Até que a Bru falou a parte de engenharia de dados. Então, a minha área, além de trabalhar com essa parte de infraestrutura, né, a gente também tem uma perninha ali em observabilidade, em gerar muito dado, em gerar muita métrica e conseguir organizar isso para alguém poder tanto ajudar a gente ali a monitorar nossas infraestruturas e tal, como também criar indicadores para o próprio negócio, né? Porque a gente está envolvido ali em praticamente todas as camadas dos produtos que a gente tem na companhia, então a gente pode viabilizar muita coisa. Eu acredito que essa profissão vai dar uma caída se um dia tiver um painel ali ou uma inteligência artificial que consiga deixar ali o uso mais fácil, né? Mas enquanto o uso dessas ferramentas não for tão family friendly, assim, acho que a gente vai estar no meio termo aí ajudando todo mundo.
Que a gente fala muito do futuro que vai ser inalcançável, acho que hoje a gente vê meio como inalcançável, né? Todos os carros autônomos, tudo com inteligência artificial tomando conta de tudo, um monte de coisa. Mas às vezes a gente não fala muito sobre o caminho pra construir isso, né? E a gente tem muita coisa pra construir pra chegar nisso, né? Até todo mundo poder se aposentar e os robôs trabalhar pra gente. Gente, tem muito caminho, gente, ainda.
Exatamente. Então, até a gente chegar no momento de um mundo mais autônomo e de algoritmos treinados de maneira muito mais automática e datasets preparados de maneira muito mais automática, a gente ainda tem um longo caminho a trilhar para chegar nesse patamar.
Quando a gente fala de longo caminho a trilhar, eu imagino que tem muita pesquisa, tem muito estudo ainda em cima disso, né? Como é que vocês avaliam a evolução dessa parte de educação também? Porque a gente precisa formar essa galera para atuar nesses campos, nessas frentes, né?
Bem, eu acho que a internet tá aí para poder abrir caminhos, né? Eu acho que a nossa profissão, ela é uma profissão que não tem um caminho bem definido, formal. Eu acho que tem muita informação, tem muita possibilidade que tá toda hora se renovando, né? Então, eu acho que quem quer chegar aqui tem que estar ali testando, estar ali estudando por conta própria, estar aprendendo, tendo um portfólio mesmo, porque eu acho que hoje em dia tem um caminho acadêmico, né? Mas isso não quer dizer nada, sabe? Eu acho que tá usando e tá criando um portfólio e mostrar que entende vai ser o principal parte.
Até a Bruna tinha falado antes muito sobre a multidisciplinaridade, né? De que tem, por exemplo, dentro do data science ou dentro da nossa área como um todo, né? Quando a gente fala de tecnologia. E aí sempre vem aquela preocupação, né? Que é aquele negócio meio polêmico de faz faculdade, mas uma faculdade dura 4-5 anos. Quanto que já mudou o mercado em 4-5 anos, né?
A gente tá falando aqui da Carol, por exemplo, que trouxe uma experiência de 2 anos atrás, mudou total, então 4 anos.
Cara, né? Imagina, então como é que a gente se adapta? Como é que a gente evolui isso? O que que tu acha, Bruna?
Então, a gente cresce muito rápido, as profissões estão mudando muito rapidamente, mas existem algumas coisas que não mudam. Então, assim, um rigor científico, uma metodologia científica, tudo que nós temos que ter muito, pelo menos na ciência de dados, isso não muda. Então, por mais que eu tenha algoritmos novos, por mais que eu tenha técnicas de limpeza de dados novas, técnicas novas de preparação, assim como frameworks totalmente inovadores, nossa metodologia científica, nosso rigor científico não muda. Então, eu acredito que por mais que a gente sempre tem que estar se atualizando, todo dia lança uma coisa nova no mercado, todo dia tem um algoritmo novo, todo dia tem uma abordagem nova que nós podemos testar, mas sempre garantindo e mantendo esse rigor científico e as nossas metodologias para garantir que nossa solução final seja extremamente válida e segura para ser aplicada.
Sim, e até quando a gente lê algumas pesquisas, tem aí algumas pesquisas que trazem, né, que os ensinos tradicionais de graduação, por exemplo, já não trazem mais o que o mercado vem precisando. E aí eu acho que por isso que as pessoas vão ter que estar sempre se atualizando com os cursos online e profissionalizantes e certificações, né? E também para entender um pouquinho, assim, quais que vocês acham que são as soft skills que serão as novas, assim, que a gente vai precisar aí pro futuro?
Bem, eu acho que conforme a gente está avançando pro modelo remoto, principalmente na nossa área, né? Claro que tem modelos híbridos e tal, mas o remoto tá sendo o principal chave para poder trazer gente diferente e até gente com, assim, mais qualificada do que a gente poderia até achar ali no local, porque, né, tá bem difícil, tá concorrido o mercado. Então, eu acho que o soft skill da empatia ali, de conseguir entender o caso de cada um, às vezes alguém pode acontecer alguma coisa em casa que vai ter que sair, pode se ausentar um pouquinho e tal. Então, eu acho que a empatia, pelo menos pra mim, é o que mais pega, é saber ouvir ali e entender o caso da pessoa que tá ali do outro lado do microfone, né? Porque é só um quadradinho, muitas vezes, com um nome, mas é difícil ser empático.
Eu acredito que seja muita colaboração, um pouquinho junto com o que você falou, a colaboração tá muito em alta, nós temos que cada vez mais aprender a trabalhar em equipe, porém distantes, né? Então isso é uma soft skill que é muito importante. E na área de dados, principalmente área de storytelling, acho que é um soft skill muito importante de saber contar a história do dado, de saber explicar, contextualizar e aplicar tudo aquilo que a gente faz, que é isso que vai trazer valor para os nossos produtos. Então, apesar de termos máquinas, algoritmos treinados automaticamente, etc., nada disso substitui o nosso poder de contar a história.
Sabe uma coisa que é muito interessante? Eu estava vendo uma matéria relacionada a opiniões tanto da Forbes quanto da Glassdoor, que estava falando que uma das áreas que mais vai crescer é a área de vendas, né? E aí entra muito nisso que você falou, de saber contar um storytelling para provar o valor de alguma coisa, e isso a gente faz de uma maneira muito diferencial. Porque a gente olha para tecnologia e, como eu sempre bato na tecla, tecnologia é ferramenta, tecnologia não é solução final. Você sempre usa a tecnologia para atingir um objetivo e agregar alguma coisa. Então, por mais que a gente evolua muito em ferramenta, a aplicação dela faz total diferença, e a gente saber vender e saber encontrar valor, né? E o valor, ele é muito subjetivo, ele vai de quem tá dando valor para aquilo ou não, né? Então é bem interessante a gente pensar que essa soft skill aí também pode nos ajudar demais, mesmo que você tá na área de tecnologia, porque nós somos criaturas sociais. Então, primeiro a gente precisa interagir, e segundo, se você quer convencer alguém de alguma coisa, primeiro você tem que tentar fazer a pessoa chegar conclusão daquilo, né? Então entra um monte de coisa de vendas e não sei o que. É muito, muito bacana pensar que tudo vai vindo junto, assim, né? Não fica parado. Você cria uma super demanda de um lado, é que nem aquela história da coberta curta, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé, porque vai ter aquilo. Ah, todo mundo vai pro digital. A gente vai sentir falta do mundo físico. Daí você vai lá e cria demandas pro mundo físico mais gourmetizadas, vamos dizer assim, né? Que vai trazer uma experiência e tal. Então, isso é muito, muito legal de se pensar e de se explorar, né?
Boa, Lê, isso aí. Então, gente, antes da gente caminhar pro final, quero ver se vocês têm algum recado que vocês deixam pra galera que tá ouvindo a gente sobre como se preparar, de repente, né, pra alguma profissão que tá despontando no mercado, ou alguma dica profissional, um beijo pra mãe, o que vocês quiserem, o microfone tá aberto, o que vocês querem falar, a hora é agora.
Bem, eu acho que é fundamental para quem quiser entrar na área, tá em contato com comunidades, né? Tá procurando quem já tá trabalhando na área, ajudar nos projetos ali que tem nas comunidades. Tem muito conteúdo grátis também. Então é pesquisar, correr atrás e ter um portfólio ali arrumadinho, com mostrar o que você já aprendeu no GitHub, principalmente ali, né? Então, acho que é isso. Acho que é o principal recado.
E para quem é interessado na área de produto de dados, nós temos diversas oportunidades aí no mercado. É uma área em ascensão. Continue estudando matemática e estatística. mas incluindo diversas soft skills na sua formação, assim como tá super atualizado com as comunidades de dados, tá atualizado com todas as novidades que estão surgindo aí no mercado.
Muito bem, e se você quiser saber mais sobre as oportunidades que a gente tem aqui na Ambev Tech, ou quiser conhecer mais sobre a nossa empresa, você já sabe, mas eu vou falar, é só acessar as nossas redes sociais em @ambevtech, a gente tá aí no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram, tem também o nosso site ambevtech.com.br, onde você pode também conferir as nossas vagas. É isso, Ale?
É isso!
É isso aí!
É isso aí, gente. Dá uma olhadinha, porque tem bastante coisa, tá? Pra gente aprender aí. Segue a dica da galera, que foi muito boa. E a gente vai ter que fazer uma parte 2, gente. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
É isso aí. A gente vai ter que fazer uma parte 2, que tem muita coisa pra gente falar.
Inclusive, se você que tá ouvindo a gente quer uma parte 2, manda uma mensagem pra gente dizendo que era parte 2, saber aí sobre profissões do futuro, coisas do futuro, mãe de Ná, coisa arada. Fala com a gente.
É isso aí, gente.
É isso, até a próxima, então. Um abração. Valeu!
Até lá!